começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional,
nacional,
nacional. Rodrigo Campos.
17:03, um forte abraço, torcedor brasileiro. Está no ar, no Mundo da Bola, aqui pela Nacional.
Nacional.
Firme, forte, sempre de alto astral, feliz da vida aqui na Nacional, hoje terça-feira, 20 de outubro de 2020, no ar, no Mundo da Bola, na mesa de áudio, talento de Rafael Espíndola, central técnica de Joca Sães. Comigo na produção, Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Nos comentários, Valdir Luiz. Vem com a gente, a hora dos destaques do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
É o rei do empate. Botafogo para no goleiro Tadeu e não sai do zero contra o Goiás.
Uma vez Flamengo.
Flamengo deve ter time misto amanhã pela Libertadores contra o Júnior Barranquilla.
Vamos todos cantar de coração.
Ricardo Sapinto está regularizado e vai fazer estreia no comando técnico do Vasco amanhã contra o Corinthians.
Sou tricolor.
Fluminense quer aproveitar semanas cheias para treinar e corrigir os erros da equipe. Vôlei feminino do Flamengo quebra um jejum de 36 anos.
Nacional.
Tudo isso e muito mais aqui no Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos.
A sorrir eu pretendo levar a vida e a gente começa o programa de hoje trazendo a pesquisa do dia. E aí, meu amigo torcedor brasileiro, a ausência das torcidas nos estádios influencia no resultado das partidas? Qual é a sua opinião, hein? Será que os resultados poderiam ser diferentes se a galera estivesse presente nos estádios? Participe! Ligue 21-2117-6482-2117-6482 ou 21-17-6788, 21-17-6788, 17:06. E de imediato vamos saber a opinião dos nossos comentaristas sobre esse assunto. Será que a ausência da galera está deixando ou fazendo que os resultados sejam diferentes nesse Brasileirão? Eu começo com ele, o comentarista que sabe o que diz. Com mixagem tudo, tá com moral, hein, seu Valdir?
Boa tarde, Rodrigo. Grande abraço, amigo, para você e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Você garantir que a presença do torcedor faz com que o time vença o jogo, é muito difícil você afirmar isso. Mas você pode citar alguns detalhes. Se torcida ganhasse jogo, Flamengo e Corinthians eram imbatíveis e eu já vi o Flamengo perder jogos e ser eliminado dentro do Maracanã, como também já vi ganhar grandes jogos. Eu acho o seguinte, a falta de torcida, na minha opinião, ela iguala, acaba o detalhe do mando de campo. O mando de campo deixa de existir. Porque tudo, sabe, depende das condições do gramado, o time está habituado a jogar mais ali e tudo mais, mas a falta de torcida faz com que o jogo, na minha modesta opinião, iguale. Porque não tem pressão nenhuma. Tem ninguém ali para te perturbar, ninguém para perturbar o goleiro, ninguém para perturbar o cara quando for bater o escanteio, não tem ninguém para ficar enchendo o saco do treinador adversário. Eu acho que a falta de torcida, ela faz com que o campeonato se iguale nesse detalhe. Claro que não fica igual pela categoria das equipes. Tem equipes que podem jogar sem torcida o tempo todo que não vão arrumar nada. E tem outras que sem torcida vão conseguir. Mas eu acho que é um fator, dois fatores, na minha opinião, esse ano vão fazer a diferença. A ausência de torcida, que dizem que volta no segundo turno, né? E cinco substituições. Porque a torcida você não tem mais pressão. O cara vem jogar com o Flamengo aqui no Maracanã, vai em São Januário jogar com o Vasco, vai jogar no Itaquerão contra o Corinthians, no Allianz Parque contra o Palmeiras, e não influi nada. Tanto é que o Curitiba foi lá e meteu 3-1 no Palmeiras. Então, eu acho que a falta de torcida ela faz a diferença na pressão, mas na qualidade técnica não. A qualidade técnica, quem tem mais futebol vai ganhar sempre. E o outro fator que eu considero importante nessa competição são as cinco substituições. Então, evidentemente que a falta de torcida faz sim uma certa diferença no Campeonato Brasileiro.
Essa é a opinião inicial de Valdir Luiz, ele sabe o que diz e realmente muita gente acaba chegando à conclusão de que faz a diferença. E tem aqueles clubes que normalmente já não têm uma torcida muito grande e acabam, de repente, se beneficiando quando enfrentam o outro, onde normalmente a torcida está sempre presente, é numerosa. Enfim, isso pode ser, de fato, um diferencial neste Campeonato Brasileiro em tempos de pandemia. 17 horas, 10 minutos, eu quero a opinião dele, o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
Tudo bem, xará? Boa tarde.
Boa tarde, meu xará. Salve, salve. Quero saudar os poetas do Brasil, que hoje é o dia do poeta. Que
maravilha.
É verdade.
Ah, beleza, hein?
Eu queria falar que a torcida é a poesia do futebol.
A torcida é a poesia.
Faz muita falta. Agora, é um mal necessário.
Você é um poeta do rádio esportivo, hein, rapaz?
tô tentando, tô esforçando.
Mas ele é um poeta poeteiro.
Obrigado, Valdir Luiz. Mas eu acho que tá fazendo falta, sim, e influencia. Futebol é uma atividade humana, esportiva. Imagina se o Corinthians ia tomar essa goleada do Flamengo e tomou-se com aquela torcida com a Fiel ali no cangote, bem próximo. Eu duvido que não ia ter uma reação diferente. Mas a gente, às vezes, também fica na dúvida. Por exemplo, o Vasco jogando em São Januário, muitas vezes a torcida até atrapalha. Faz uma pressão e o time acaba jogando mal. Enfim, às vezes joga bem, às vezes joga mal, mas faz muita falta a torcida, mas é um mal necessário diante dessa pandemia que já está dando uma estabilizada, mas ainda tem números muito altos e a gente torce para que a vacina chegue logo e que a torcida possa retornar aos estádios.
Esse Rodrigo Ricardo, repórter ligado aqui na Nacional, 17 horas, 11 minutos. A torcida faz a diferença nos resultados, ou melhor, a ausência da torcida? Eu quero saber a opinião dele, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Antes de mais nada, que alegria, pela primeira vez eu aqui na Nacional, tendo a felicidade de estar ao seu lado. Tudo bem? Grande, Rafa. Detalhe que a gente já, durante muito tempo, nas coberturas, atrás do gol...
Se esbarrava, né?
Se esbarrava e agora eu tô tendo essa alegria. Tudo bem, amigo?
Boa tarde, Rodrigo Campos. Boa tarde ao Valdir, ao Rodrigo Ricardo.
Grande, Rafa.
Ligados. Grande abraço, Valdir, aos amigos ligados na Rádio Nacional e a recíproca verdadeira. Todo prazer também estar pela primeira vez aqui, tete a tete, com você, e seja bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado, meu amigo.
Essas boas-vindas, e agora,
já me sinto em casa aqui com tantos amigos competentes.
Que beleza, com certeza a gente também sente a mesma coisa, que você veio também para somar aí para a grande equipe da Rádio Nacional. Em relação à questão da torcida, se o resultado seria diferente, a gente não pode afirmar. Não aconteceu. mas que o jogo seria diferente, para mim, com certeza seria diferente. Por todos os motivos que os colegas já disseram. Por exemplo, no caso do Corinthians, poderia ter tomado até demais. A torcida ia começar a jogar contra. Ia virar as costas, bandeira do lado contrário, do lado avesso, enfim. Ia causar um outro fato na partida. Se os resultados seriam diferentes, a gente não pode afirmar. Mas com certeza, esse calor do torcedor, que faz parte do jogo de futebol, principalmente das grandes divisões de qualquer liga mundial, faz falta ao futebol brasileiro e também a todos os países que, por enquanto, ainda não podem contar com o torcedor. Rodrigo.
Muito obrigado. A opinião do Rafael Monteiro, repórter Maneiro, 17 horas, 13 minutos. Mais uma opinião antes do Botafogo. Eu quero saber o que ele pensa sobre o assunto. É hora da opinião cabeça feita.
Luiz Ferreira é nacional.
E aí, Luizão?
Aí, boa tarde para você, Rodrigo, os amigos ouvintes aqui da Rádio Nacional. Um abraço para toda a galera que eu não via há muito tempo aqui na Rádio Nacional. Rafael Monteiro, nosso Joca Sanz, Rafael Napoleão, galera da técnica. Enfim, grande abraço para todo mundo. Olha, Rodrigo, uma coisa que eu aprendi nesses anos acompanhando futebol foi que futebol é contexto. Você tem que analisar o contexto de tudo. Provavelmente o Corinthians levaria a goleada de 5-1 do Flamengo se tivéssemos torcida lá na Neoquímica Arena? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que poderia até levar uma cepoada maior? Poderia. São todos elementos que mudam o contexto. A gente está se adaptando a um contexto novo, que são os jogos sem torcida. Agora a gente está acompanhando aqui nos estúdios da Rádio Nacional, o Paris Saint-Germain acaba de empatar a partida contra o Manchester United, primeira rodada da Liga dos Campeões 2020-2021. Já é a nova Liga dos Campeões. Quem acompanha os jogos da Liga dos Campeões, inclusive foi gol contra do Martial, do Manchester United, a torcida do PSG tem uma ala chamada dos Ultras, que é como se fossem uns hooligans deles, uns barras bravas deles, uma torcida mais forte, mais pesada. Eu duvido que o PSG jogando com torcida estaria jogando o futebol que está apresentando aí agora. Quem não está acompanhando a partida, o PSG jogando bem abaixo do que pode, dar mais quando você jogando com Neymar, Mbappé e Di Maria no ataque. Enfim, Rodrigo, é contexto. O Botafogo poderia ter vencido o Goiás, já que o Botafogo, nosso próximo adversário, nosso próximo assunto aqui no programa No Mundo da Bola, poderia ter vencido o Goiás se tivesse com o apoio da sua torcida? Poderia. Poderia ter perdido, já a torcida começar a jogar tonto? Também poderia. A gente vai ficar no si, Rodrigo. A gente vai ficar no si, mas que influencia, influencia. Agora, se é pro bem ou pro mal, o contexto vai dizer.
17 horas 15 minutos, esse é o Luiz Ferreira. Antes de falarmos do Botafogo rapidamente, após os jogos realizados ontem, que complementaram a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, a tabela de classificação ficou da seguinte forma: em primeiro, o Internacional com 34, em segundo, o Flamengo também 34, perde no saldo de gols. Terceiro é o Atlético Mineiro, que tem 31, vacilou ontem contra o Bahia, um jogo a menos em relação aos dois de cima. Tem 16 jogos, enquanto os outros têm 17. Em quarto, São Paulo, 27. Quinto, Santos, também 27. Sexto, Fluminense, 26, com 24 pontos. Na sétima colocação, o Fortaleza. O oitavo é o Palmeiras, com 22. 22 também para o Atlético Goianiense, nono colocado. Décimo, Grêmio, com 21. Décimo primeiro, Sport, com 20. Décimo segundo, Bahia, 19. 13º, Ceará, 19, e aí o Botafogo, também 19 pontos, é o 14º. Vasco da Gama, 18 pontos, 15º colocado. Corinthians, também 18, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, 16º. E na zona da degola, Atlético Paranaense com 17, aliás, 17º colocado com 16, mesmo número de pontos que o 18º Coritiba. Também Bragantino, 16, é o 19º. E o Lanterninha é o Goiás, que soma apenas 11 pontos na tabela de classificação. Ontem, mais uma vez, empate do jogo do Botafogo. Botafogo, o que a galera não aguenta mais ver é esse time empatando. Vamos às informações do glorioso. Ele é o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
Xará, torcida do Botafogo, está se acostumando com esse resultado. O empate foi o décimo empate em 17 jogos. E o que mais se ouviu falar ontem na narração foi Tadeu, 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 o goleiro do Goiás. Realmente teve uma grande atuação, pegou tudo, até pensamento. E o Bruno Lazzaroni, técnico do Botafogo, explicou mais essa meia derrota, porque um empate, na verdade, é uma meia derrota.
Infelizmente, nós tivemos praticamente o dobro de finalizações do adversário, né? 23 contra 12. Tivemos 11 escanteios contra 5. Tivemos 22 bolas cruzadas na área. Faltou, talvez, em alguns momentos, ganhar os duelos individuais, principalmente nas situações de um contra um pelo lado do campo. Faltou um pouquinho de tranquilidade. Nós tivemos pelo menos 5 chances claras de gol. E o goleiro do Goiás também esteve muito bem na partida. E nessas situações de cruzamento, faltou preencher a área com mais jogadores em algumas situações.
Enfim, faltou gol ontem no estádio Nilton Santos, terminou em 0-0, foi o décimo empate do Botafogo em 17 jogos. Botafogo só vai voltar a jogar agora na próxima terça-feira pela Copa do Brasil contra o Cuiabá. E se perguntou ao Lazzaroni se ele vai poupar alguém, mas o Botafogo não vai jogar no meio da semana o jogo contra o São Paulo. Durante o final de semana foi adiado pela CBF a pedido do São Paulo, então o Botafogo vai ter uma semana inteira para se preparar para o jogo contra o Cuiabá na próxima terça-feira, também no Nilton Santos.
Não, o nosso pensamento é ir com o que a gente tem de melhor pensando jogo a jogo, independente se é a Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. A gente vai com força máxima em todas as competições.
Tá aí o Bruno Lazzaroni prometendo que o Botafogo vai ter força máxima tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Novidade no Botafogo é que o Lúcio Flávio, se lembra do Lúcio Flávio, Rodrigo Campos?
Ah, com certeza.
Ele mesmo jogou pelo Botafogo, foi campeão em 2006, 2010, eu acho. 2006 não, mas foi bicampeão pelo Botafogo, jogou entre 2006 e 2010. Foram 200 jogos com a camisa do Botafogo e 2 títulos cariocas. Ele era auxiliar técnico do Paraná desde 2018. Mas está chegando aí no Rio e vai ser o auxiliar técnico permanente do Fogão, Rodrigo.
Maravilha! É um cara que a torcida do Botafogo respeita muito. Quero a opinião do Valdir Luiz e também sobre mais um empate do Glorioso, hein, Valdir?
Olha, meu caro Rodrigo, primeiro sobre o Lúcio Flávio, eu acho que é uma boa contratação. Uma indicação do Túlio Lustosa, né, que jogou com ele. Ele foi campeão carioca pelo Botafogo em 2006 e em 2010. E depois de 2013 já tinha saído. Bom jogador, teve alguns problemas de contusão, mas um jogador que foi ídolo da torcida do Botafogo e naquele grande time que o Botafogo teve em 2007, 2008, 2009, mas que infelizmente porque não tinha goleiro, né? Tinha um monte de goleiro ruim que entregava o outro. E além de arbitragem conta do seu Hilton Moutinho e outros mais, o Botafogo perdeu títulos importantes naquela ocasião. Com relação ao jogo de ontem, tenho o maior respeito, o maior carinho pelo Bruno, gosto muito dele, mas não concordo nada que ele falou. Ah, faltou qualidade. A gente sabe que faltou qualidade. O elenco foi mal montado. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu sou muito coerente nas minhas observações. O empate acabou sendo justo. Sabe por quê? Quem acompanhou o jogo vai concordar comigo. No primeiro tempo, o Botafogo foi muito melhor. E o Tadeu fez umas 5 defesas difíceis. Depois do segundo tempo, o Goiás mudou um pouco. Botou um homem centroavante, o Baggio, que dificultou um pouco a movimentação dos zagueiros. Estavam indo muito com a bola no pé, até quase a intermediária do Goiás. O técnico do Goiás mudou um pouquinho a postura do time. E o Goiás obrigou ao Cavalieri a fazer pelo menos 3 grandes defesas. E o Botafogo no segundo tempo arrigou, deu 2 chutes no gol. Um chute do Ronda, que o Tadeu colocou para escanteio, e um chute perigoso do Pedro Raul, mais nada. E as mexidas, para mim, foram equivocadas. Ele mexeu de maneira errada, tudo bem. Técnico quase acerta. E com todo respeito, o Weber, que entrou ontem, precisa de emagrecer, né? Godinho, Paudinho, oh, pelo amor de Deus. Olha, o Botafogo tá... sabe uma cartilha, como cair para a Série B? Botafogo comprou essa cartilha e o pior, tá cumprindo direitinho o que está escrito. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta 10 empates e a falta de categoria do meio campo para frente. O problema do Botafogo é que não tem peça de reposição, contratou errado. O time tem 6 laterais direito, 3 laterais esquerdo e um contratou o Renteria, que é horroroso, o Barrandegui, que é horroroso, o Calu, que não joga, e não tem um substituto pro Bruno Nazário, que é o homem que cria. Então, perdeu dois jogadores de lado, trouxe o Kelvin, o Juan é altos e baixos, esse Davi Araújo, que entrou também altos e baixos. Então, meu amigo, o torcedor do Botafogo tem que ficar muito preocupado e tomar muito suco de maracujá depois do jogo, senão não dorme, amigo.
Realmente a situação do Botafogo é preocupante, o enredo tá montadinho para um final extremamente infeliz, tomara que não, mas é isso que parece.
Mas é verdade.
E os dirigentes do Botafogo estão forçando
para acontecer. E o pior, que vai para conta de quem assumir em janeiro, porque o campeonato vai ter dezembro, com todos os erros desse comitê gestor do Botafogo, que são meus amigos, mas não estou falando aqui de pessoas, estou falando de situações, de cargos. Contratar errado. E depois vão sair, e quem assumir, um dos candidatos que ganhar, o que vai assumir pegando um clube. Espero que não. Pela torcida do Botafogo, não merece isso. Um time numa zona de rebaixamento, e o pior, sem poder fazer nada, porque as inscrições vão terminar daqui a 30 dias exatos. No dia 20 de novembro, você não pode mais inscrever ninguém.
Tá aí então a opinião de Valdir Luiz em relação a esse momento alvinegro, que realmente não é nada legal. A torcida merece muito mais. Tem uma informação de agora envolvendo o substituto de Vanderlei Luxemburgo na equipe do Palmeiras. E é uma notícia surpreendente, hein, Luiz Ferreira?
Olha, Rodrigo Campos, a gente trazia ontem aqui mesmo no programa no Mundo da Bola de que Miguel Ángel Ramírez já estaria com tudo praticamente acertado para assumir o comando técnico do Palmeiras. Só que o treinador do Independente Del Valle não quer deixar o clube equatoriano nesse momento. Tá tudo acertado, inclusive planejamento de elenco, salário, multa, tudinho. Só que o Miguel Ramírez, ele quer encerrar o ciclo no Del Valle. Ele diz que quer fazer trabalhos com início, meio e fim. Por enquanto, nada acertado, mas isso não quer dizer também que a negociação está encerrada. Pode ter sido apenas adiada, Rodrigo.
Valdir Luiz, não deixa de ser uma informação surpreendente, já que estava tudo acertado em relação a salários, tempo de contrato, impostos. E agora o Miguel Ángel Ramírez resolve permanecer no Independiente Del Valle. Valdir?
É uma surpresa, né? Por tudo que o Luiz colocou ontem para os nossos ouvintes e para nós aqui no programa Mundo da Bola, é uma surpresa. Mas eu parabenizo esse rapaz, eu não o conheço, mas ele tem muito caráter, muita personalidade, porque a gente critica muito os clubes quando manda o treinador embora. Mas a gente tem que criticar também o treinador quando abandona o trabalho no meio do caminho. Como o Rogério Ceni fez isso no Fortaleza, depois voltou, e outros. Então, a postura dele, se você analisar a postura ética, o caráter e o lado profissional, é uma postura digna de um grande cidadão, hein, Rodrigo?
Com certeza, e a torcida do Independiente vai ficar muito satisfeita com a postura mostrada pelo profissional. São 17 horas 25 minutos. Você ligado no Mundo da Bola. Eu volto rapidinho com muito mais informações.
No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos.
17 horas 29 minutos. Esse é o programa No Mundo da Bola aqui na Nacional. Vamos juntos até as 18 horas trazendo todas as informações do seu clube e muito mais. Como, por exemplo, chegou a hora do
Momento Estádio.
Alô, Astrid Nick.
Astrid Nick. O quarto dia de competições da Liga Internacional de Natação foi de bons resultados para os brasileiros. Destaque para Vinícius Lanza, que conquistou um ouro e uma prata, e Guilherme Guido, que faturou sua segunda medalha de ouro. Também conquistaram medalhas Leonardo de Deus, Nicolas Santos e Leonardo Santos. No revezamento misto, Marcelo Cherechini e Larissa Oliveira ficaram com o bronze. Ao todo, nesta segunda-feira, o país conquistou 9 medalhas. O Flamengo conquistou o Campeonato Carioca Feminino de Vôlei na noite desta segunda-feira ao derrotar a equipe do Fluminense por 3-0. O objetivo da equipe do Flamengo a partir de agora será o troféu Super Vôlei, que será disputado em Saquarema, no Rio de Janeiro, no final deste mês. A competição será mata-mata em partidas únicas. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, Astrid Nick, trazendo mais informações aqui no programa No Mundo da Bola. Eu lembro que amanhã tem bola rolando e, é claro, a Nacional transmitindo no Maraca. Taça Libertadores, é um Mengão já classificado, de olho grande em terminar na liderança para conseguir a vantagem de definir todas as partidas, jogando a volta em casa. Esse é o objetivo do Mengão. E para falar do Mengão no Mundo da Bola, alô, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
É, e para isso acontecer, Rodrigo, basta um empate. Se o Flamengo empatar amanhã, 9:30 da noite, no Maracanã, contra o Barranquilla, contra o Júnior Barranquilla, o Flamengo vai ser o primeiro colocado e vai ter a vantagem de jogar na próxima fase, nas oitavas de final, na sua casa. Provavelmente no Maracanã, onde o Flamengo está mandando todas as partidas da Libertadores, Campeonato Brasileiro. É a casa do Flamengo em 2020, provavelmente também em 2021. Algumas pessoas falam sobre essa vantagem. O que é mais importante? Decidir em casa, decidir fora de casa, enfim. Isso aí fica por crença de cada um. Eu tenho a minha opinião, para mim tanto faz, decidir em casa e dentro de casa, mas isso aí vai depender muito também do planejamento do clube. Se o clube quer definir fora, se o clube prefere definir dentro, isso passa pela comissão técnica do Flamengo, também pela própria diretoria do Flamengo, isso tem que ser uma discussão interna do Flamengo. Em relação ao time que começa jogando, você sabe qual é o time que vai começar jogando, Rodrigo?
Olha, eu já tentei, já estudei, olhei pra cá, pra lá, mas ainda não.
Até porque, você tá coberto de razão, essa é a dúvida de toda a imprensa, de todo o torcedor, enfim, de todo mundo, até do próprio técnico Domenech Torren. Eu tenho certeza que ele tem essa dúvida do time que vai botar em campo. Quem vai poupar ou se vai poupar. Porque se você pegar o ano passado com o Jorge Jesus, o português não poupava ninguém e o Flamengo arrebentou. Só que isso não significa que esse ano vai acontecer a mesma coisa. O Torren é bem diferente, porque ele vem fazendo um rodízio no Flamengo bem maior. Então, existe essa dúvida se o Flamengo vai entrar ou não vai entrar com o time principal. Por quê também? Porque no próximo domingo o Flamengo vai enfrentar o Internacional, o líder do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo é vice-líder. Então, se o Flamengo vencer no próximo domingo o Internacional, o Flamengo se torna líder do Campeonato Brasileiro. E na Libertadores, o Flamengo já está garantido na próxima fase. Então, como o Flamengo tem essa vantagem, o que a gente deve ver amanhã é um time mesclado. Não um time completamente reserva, mas um time mesclado.
Quem, por exemplo, já está fora? O Rodrigo Caio e a Arrascaeta, esses estão fora.
Não, eles podem aparecer amanhã, eles podem retornar amanhã. O Arrascaeta, que voltou com uma lesão muscular na coxa, e o Rodrigo Caio, que ficou fora da partida passada contra o Corinthians por desgaste muscular. Os dois podem voltar amanhã. É certo que eles voltem amanhã? Não, mas existe a possibilidade dos dois voltarem amanhã.
Também por desgaste muscular, o Pedro pode ser poupado?
O Pedro pode ser poupado e o Thiago Maia também. São dois jogadores que vêm numa sequência forte de jogos. Assim como o Isla, lateral direito do Flamengo, que substituiu o Rafinha, que vem dando conta do recado. Mas o Flamengo vai fazer o sexto jogo em 18 dias, amanhã. Então é uma sequência muito pesada. E o Flamengo tem um elenco farto. Por exemplo, se a gente pegar aqui, eu fiz uma salada aqui de não botar ninguém que jogou no jogo passado contra o Corinthians para tentar preservar. Somente com o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique está suspenso contra o Internacional. Então ele poderia jogar amanhã e,
já que
obviamente,
ele, tá fora mesmo,
ele já seria preservado automaticamente pela suspensão. O Hugo também seria um jogador que jogou, mas goleiro foge um pouco dessa regra de jogador, né, de linha. Mateuzinho, Léo Pereira, Tuller, René, Arão, Diego, Arrascaeta, Michael, Bruno Henrique e Lincoln. É um time fortíssimo? Não. Mas é um time competitivo. Se organizar, o Flamengo pode ir bem nessa partida, mesmo com um time totalmente alternativo. O que não deve acontecer com o Domenech Torren. Ele deve botar um time misto.
E jogadores que estão pendurados e que de repente se tomam um amarelo, não atuam na primeira partida da próxima fase, como Felipe Luiz, William Arão e Thiago Maia. Também é uma possibilidade?
Também é uma possibilidade. O Arão, na verdade, começou no banco de reservas partida passada. Então, isso pode significar que neste jogo ele comece jogando. Ele foi preservado numa partida, isso já faz parte de um planejamento. E agora, na próxima partida, na quarta-feira amanhã, mais conhecido como amanhã, ele pode pintar. O Felipe Luiz, também mais experiente, é outro que pode ficar no banco de reservas, assim como o Thiago Maia. Isso é uma questão de planejamento. Deve ficar no banco de reservas. O Domenech Torren não deve abrir mão completamente desses dois jogadores. Mas são as alternativas do Flamengo para esse time que pode entrar misto, já que o Flamengo está classificado. E uma notícia que é meio dolorosa. Você já sentiu dor naquele lugar, Rodrigo?
Rapaz, é uma coisa lamentável, preocupante e triste.
É verdade. E o Gustavo Henrique acabou sentindo dor naquele lugar. Por quê? Partida passada, ele saiu com um corte no testículo direito. Isso dói a beça. Saiu machucado, saiu sangrando, o calção sangrando da partida. Ele foi substituído.
Uma imagem até preocupante. A gente estava transmitindo o jogo, uma imagem que não foi nada legal de ser vista.
Justamente. Né? E o médico do Flamengo, o doutor Tanuri, ele recomendou 3 dias de descanso para o jogador. Então ele está fora da partida de amanhã, segunda, terça e quarta. E também um tratamento com antibiótico. Então o Gustavo Henrique também não deve estar entre os titulares do Flamengo e até mesmo deve ser ausência no banco de reservas. Mas o fato é, Rodrigo, é que o Flamengo, mesmo com um time alternativo, pelo menos na minha opinião, o Flamengo pode ser competitivo na partida de amanhã contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. E um detalhe é que o Flamengo já enfrentou o Júnior Barranquilla na Copa Libertadores da América. Enfrentou na estreia, fora de casa, no Metropolitano de Barranquilla. O Flamengo venceu por 2-1. Com 2 gols de Everton Ribeiro, Rodrigo.
Excelente, um panorama geral do que acontece no Flamengo no dia que antecede ao importante jogo, apesar de já estar classificado, válido pela Libertadores. O Valdir, são muitas dúvidas, indefinições. Se você fosse treinador do Flamengo, Valdir Luiz, nesse jogo de amanhã, e você pudesse optar entre colocar um time misto ou um time inteiramente reserva ou força máxima, o que o Valdir Torrent faria?
Olha só, eu vi atentamente o noticiário do Rafa, brilhante noticiário. Eu diria o seguinte, eu porém o time misto, time mesclado. Por quê? Não adianta você botar o time titular, porque você vai desgastar o time numa competição que você está muito bem. Um simples empate, como disse o Rafael, coloca o Flamengo como primeiro do grupo. E concordo quando ele fala que primeiro do grupo, vantagem de jogar em casa é uma coisa discutível, uma coisa tem que discutir. Porque você jogar segundo em casa é uma faca de dois gumes, desde que você consiga trazer um bom resultado no primeiro jogo. Você toma uma pancada de 3-0, 4-0, para reverter o segundo jogo fica difícil. Então é discutível esse negócio de jogar a primeira em casa ou a segunda em casa. É muito discutível essa situação. Isso é um tema para um programa longo e para todo mundo analisar vários aspectos. Com relação ao time que o Rafael citou, que pode ser, é um bom time. Você bota aí 7 jogadores dos 11 que ele citou, são titulares em qualquer grande clube do futebol brasileiro. Eu mesclaria, colocaria um time mesclado e, como gosta o André Marques, para dar minutagem, eu botaria Arrascaeta, Rodrigo Caio, essa rapaziada no segundo tempo para começar a ganhar ritmo de jogo, voltar para o jogo de domingo. Esse sim é um jogo decisivo. Claro que tem muita bola para rolar, mas no Campeonato Brasileiro, você ganhar da equipe que está brigando com você, ontem o Atlético deu uma colaborada, perdeu de 3-1, tem um jogo a menos ainda. Então, eu acho que eu faria o seguinte se eu fosse técnico. Um time mesclado, conversaria com o fisiologista, com o preparador físico e guardaria força máxima, excetuando o Bruno Henrique, como citou o Rafa, que levou o terceiro cartão. Mas aí você tem o Vitinho, que fez domingo a sua melhor partida com a camisa do Flamengo. Eu iria de misto, misto quente, por sinal, que é muito bom.
Esse é Valdir Luiz. Agora tem um detalhe, Valdir. Eu concordo plenamente contigo, mas a importância de decidir a segunda em casa nas próximas fases da Libertadores é uma coisa que tem que ser levada em consideração, né, Valdir?
É, Raul Rodrigo, mas veja bem, são situações que
tem que analisar. É, se bem que em tempos de pandemia foi aquilo que a gente falava no início, né? Também não é tudo.
O Luiz foi muito feliz quando falou em contexto, foi muito feliz no comentário dele. Eu concordo com o que ele falou, concordo com o que todos os companheiros falaram. Eu também falei esse assunto. Eu acho que é delicado você garantir. Ah, porque você vai jogar segunda em casa, tudo bem. Então você tem que jogar para um empate ou para perder de 1-0. Aí tu tá numa noite ruim, pega um time inferior ao seu, mas o time ganha você de 2-0. Aí você entra com a obrigação de fazer 3 em casa. Aí você joga contra o emocional, contra o relógio, não contra a torcida. Mas, de qualquer maneira, é uma situação que você precisa analisar com muito carinho o que é melhor, jogar a primeira ou a segunda em casa. É um tema que tem que ter discutido com várias opiniões convergentes e divergentes.
Esse é Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz. 17 horas 39 minutos e o gigante da colina, hein? Tem parada complicada pela frente, muito mais pela tradição do que propriamente pelas qualidades do adversário. Vamos falar do gigante da colina, um papo legal. Cabeça do Vasco da Gama,
Luiz Ferreira.
Olha, Rodrigo Campos, a gente pode dizer que a torcida do Vasco tem hoje motivos para ficar mais feliz que pinto no lixo. Perdão, pinto no bide. Porque o nome do técnico...
Gostei, tá aí.
Gostou bonitinho,
gostei,
né? Bonitinho.
Olha lá,
bonitinho. Né? Bonitinho.
O mais nome... feliz que pinto no bide.
Pinto no bide. Ai. E por dois motivos. Além do nome do técnico novo, português Ricardo Sapinto, ter aparecido no bide, o nome do reforço, Leonardo Gil, também apareceu no BID, e o argentino deve estar à disposição para a partida de amanhã, Vasco e Corinthians, em São Januário. Nós estaremos acompanhando essa partida aqui durante o Show de Bola Nacional, tempo real, entrando em todos os plantões. Outra boa notícia para a torcida do Vasco. A diretoria Cruz Maltina conseguiu a liberação dos jovens Thales Magno, Bruno Gomes e Lucão. Os três vão estar à disposição do técnico Ricardo Sapinto para a partida de amanhã contra o Corinthians. Os três foram convocados pelo técnico da Seleção Olímpica, André Jardine, para um período de treinamentos na Granja Comari. Eles se apresentam apenas na quinta-feira, um dia depois do jogo. Mas muita gente dizendo, Rodrigo, muita gente comentando, o que o Ricardo Sapinto vai fazer no time? O que taticamente ele vai acrescentar? O auxiliar Alexandre Gasselli já falou que o impacto do novo técnico do Vasco é bastante positivo. Vamos ouvi-lo.
A energia que o Mister chegou é impressionante. Pode ter certeza que contagiou a todos, desde o presidente até nós que estamos do campo. E eu tenho certeza absoluta que essa vontade de fazer bem feito aqui, essa vontade de desenvolver um grande trabalho, que tanto o Mister, o Rui Mota, enfim, todos que fazem parte da comissão técnica estão, nós teremos aí uma reação, e uma reação positiva dentro daquilo que nós sabemos que o Vasco pode responder dentro de campo com vitórias.
Tá aí o auxiliar técnico Alexandre Grasselli falando sobre as primeiras impressões do Ricardo Sapinto conquistada junto ao elenco do Vasco da Gama. Mais uma boa notícia para o Vasco, e pode vir aí um din-din. O canal 11 de Portugal vai transmitir a estreia do técnico Ricardo Sapinto no jogo Vasco e Corinthians. Então, de repente, pode pingar aí mais um faz-me rir para o Vasco na questão de direitos de transmissão. E como todo mundo sabe, o Vasco é naquela fase Mamonas Assassinas. Mônica é good, nós não have. Se nós revasse, nós não tava aqui orcando. E por aí vai. Agora eu comecei com notícias boas. Eu vou falar de notícias ruins. O Vasco ainda sofre para tentar exercer o seu direito de compra do argentino Benítez, que, a modestíssima opinião, é o melhor jogador do elenco do Vasco hoje. Só que um time que tem grana está de olho no argentino, que é o Al Hilal, que inclusive jogou as semifinais do Mundial Interclubes do ano passado, vencido inclusive pelo foi derrotado pelo Flamengo nas semifinais por 3-1. O Al Hilal tem dinheiro, vem com os petrodólares aí e pode exercer o direito de compra ao final do contrato. Então, Rodrigo Campos, imagina a situação. O Al Hilal fecha um pré-contrato com o Benítez e não paga na dica de nada ao Vasco
porque o contrato já vai estar encerrado. E isso no momento em que estamos cada vez mais próximos das eleições no Vasco da Gama. A gente sabe que, infelizmente, eleição no Trembala da Colina sempre dá confusão, Rodrigo Campos.
Sem dúvida nenhuma. Valdir, num pacotão aí sobre tudo que o Luiz falou, essa possibilidade do Vasco, de repente, ver o Benítez indo embora, a estreia do Sapinto e, principalmente, o momento delicadíssimo que vive o Vasco. Há dois meses, há um mês, era inimaginável ver a redundância, o Vasco na 15ª colocação com 18 pontos, um time que chegou a liderar o brasileiro, embora aquele ramonismo todo tenha sido, na minha opinião, uma coisa extremamente exagerada. Qual é a sua opinião, Valdir?
Olha, eu me surpreendi realmente com essa posição do Vasco, porque aquele início do Vasco foi um negócio impressionante, né? Eu fiquei impressionado com os jogos que eu assisti do Vasco, e assisti quase todos, e com o trabalho do Ramon, mas eu acho que a saída do Lopes foi terrível, pela experiência que ele tem, pelo respaldo que ele dava pro Lopes. Mas aí o Campelo resolveu limpar a área, a gente respeita, é ano de eleição, a gente sabe como é que funciona um clube em ano de eleição. Então, me surpreende essa situação do Vasco, porque o Vasco não tem elenco para estar na 15ª posição, não tem elenco para estar disputando o primeiro colocado do campeonato, mas é para estar em nono, décimo, 15º, eu acho uma posição muito ruim. Mas eu acho que o Vasco amanhã tem condições de vencer. Eu vou acompanhar esse jogo amanhã, quero assistir esse jogo amanhã com carinho, porque eu quero ver o que o Sapinto vai mostrar de novidade tática nesse time do Vasco. Porque eu espero que o Vasco, vencendo amanhã, ele vai para 21, ele vai para 11º, quer dizer, ele dá um salto de qualidade. Mas também, meu caro Rodrigo, se perder, como o jogo dele já está adiantado, ele pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Então, é um jogo altamente perigoso. Então, eu acho que o Vasco tem condição de vencer. Se não me falha a memória, a última vitória do Vasco foi contra o Botafogo, aquele 3-2. Foi o último grande jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. E está na hora do Vasco voltar a vencer. Eu quero ver atentamente quais serão as novidades táticas do time do Vasco com esse novo treinador. E uma pergunta que eu faço a você. Todo português agora é mister? Porque eu estou impressionado. Cara, todo português é mister. Oh, não é mesmo?
Eles deveriam chamar o vice de futebol, Zé Luiz Moreira, de mister também.
De mister. Mister Zé, mister Rodrigo, mister John. Pô, peraí, então, entendeu? Com todo o respeito que eu tenho, vamos devagar. Mister, vamos tratar com carinho, que ele merece, o Sapinto. Foi um baita jogador, me lembro dele jogando. Mas vamos esperar. Tomara que ele acerte. Eu torço realmente pro Vasco. Tenho uma simpatia pelo Vasco, o clube preto e branco, clube simpático. Torço pro Vasco melhorar a sua situação no Campeonato Brasileiro e que as eleições do dia 7 não interfiram em situações de campo e bola. E diria o seguinte: quem vencer, se não for o Campelo, pelo menos mantém o treinador até o final do campeonato, né? Porque o contrato do Sapinto foi até o final do ano, o final do Campeonato Brasileiro, quer dizer, até 24 de fevereiro. Então, quem vencer a eleição, se não for o presidente atual, pelo menos que respeita o clube, que mantenha a comissão técnica, né, Rodrigo?
E exatamente, muito pertinente essa sua observação, porque às vezes por vaidade ou ideologias políticas diferentes, muitas vezes o clube acaba sendo prejudicado, ou por vaidade mesmo, né? Muitas vezes a instituição é a grande prejudicada. Tomara que neste caso o Vasco da Gama tenha um mínimo de consciência, coisa que é difícil acontecer entre os poderes do Vasco da Gama, para evitar isso. E a situação do Alexandre Campelo, que realmente é muito questionado pelos torcedores e associados, é bem delicada exatamente em função do que passa o Vasco nesse Campeonato Brasileiro e do passado recente trabalho que ele apresentou. 17h48, eu volto rapidinho.
Rodrigo Campos.
No mundo da bola. No mundo da bola.
Rodrigo Campos.
Aqui pela Nacional, a mais querida do Brasil, são 17h52. Chegou a hora do
Momento Estádio.
A tenista Bia Haddad vence mais um torneio em Portugal.
É isso, Astrid Nick.
A tenista brasileira Bia Haddad conquistou neste domingo o título W15 de Funchal, em Portugal, ao derrotar a portuguesa Francisca Jorge por 2-0. Bia Haddad também foi campeã no W15 de Porto e Santarém e no W25 de Montemor. Bia Haddad permanecerá em Portugal e competirá na próxima semana no W15 Lousada. Após 5 anos de ausência, o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa Olímpico e Paralímpico está marcado para acontecer no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 13 de dezembro, na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. A competição contará pontos para o ranking nacional de 2021 e terá formato diferente por conta da pandemia. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, Astrid Nick. São 17h53 e o tricolor das Laranjeiras, hein? Após 2 dias de folga, o Fluminense se reapresentou na manhã de hoje no CT Carlos Castilho para iniciar uma semana cheia de treinamentos, o que era raro para o clube desde o retorno das competições após a parada pela pandemia do novo coronavírus. Vai virar rotina daqui para frente. Com apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim da rodada, o time do técnico Odair Hellmann terá compromissos apenas nos finais de semana e até a metade de janeiro de 2021. Serão somente 13 jogos nos próximos 90 dias. O primeiro, domingo, contra o Santos, 16 horas, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. E caso não haja alterações de datas, o Fluminense só voltará a jogar no meio da semana, no dia 20 de janeiro, uma quarta-feira, contra o Curitiba, no Couto Pereira. Valdir Luiz, dentro dessa rotina maluca durante a pandemia, de um jogo dia sim, dia não, Fluminense vai ter tempo para montar uma estratégia, um conhecimento tático, um entrosamento dos seus jogadores, diferente da maioria dos clubes, Valdir.
É verdade. Mas também é uma faca de dois gumes, né, Rodrigo? Aí você ouve o treinador e fala o seguinte: pô, mas também nós ficamos 10 dias sem jogar. Aí quando joga, 3 vezes seguidas, não, mas jogamos 3 dias seguidos, quer dizer, não deu pra recuperar, não deu pra treinar. Então o Atlético também tá nessa situação. E ontem ele levou um balaio do Bahia no segundo tempo. Eu vi os melhores momentos, que eu não vi o jogo todo, que eu estava vendo o Botafogo. Mas não. Então, isso aí é uma situação que eu acho interessante, mas não tem justificativa. Você tem tempo para treinar, e como o Fluminense tem um elenco de razoável para bom, ele pode até aproveitar isso, porque a grande maioria está disputando o Libertadores, Copa do Brasil, mas agora muita gente vai ser eliminada na Copa do Brasil a partir de semana que vem. Então vai ficar um pouco igual. Mas o Fluminense tem realmente uma tranquilidade. O Fluminense, para mim, chegou um momento excelente no campeonato, com 26 pontos. Não tem outra competição, quer dizer, com os jogos de Copa do Brasil, Libertadores, ele só joga no final de semana e pode aproveitar muito bem isso, não só para recondicionar fisicamente o time, como principalmente acertar a parte técnica e tática do time.
E ainda em relação ao Fluminense, o meia Iago Felipe teve confirmado uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador se machucou logo aos 3 minutos no empate em 1-1 com o Ceará no último domingo no Maracanã. A boa notícia é que a contusão não é tão grave, de acordo com o exame realizado pelo volante nesta segunda-feira. Iago já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube e a tendência é que após alguns dias de recuperação ele já possa iniciar o trabalho de transição para os treinos. Entretanto, o jogador não deverá estar à disposição do Odair Hellmann para o jogo do próximo domingo contra o Santos. 17h56, já o finalzinho do Mundo na Bola. Deixa eu mandar um abraço e me despedir do meu companheiro Valdir Luiz. Ele sabe o que diz e o seu destaque final, Valdir.
Rodrigo, eu fico na expectativa do jogo do Vasco amanhã. Eu quero ver o que vai apresentar de novidade o novo treinador, porque hoje só se fala em técnico estrangeiro aqui no Brasil. Já estamos com 4 treinadores estrangeiros na Série A. Palmeiras está querendo mais um. Então vamos ver qual a novidade que vai apresentar o Sapinto e que ele tenha sucesso comandando o Vasco da Gama. Um grande abraço, foi um prazer muito grande estar ao seu lado no programa Mundo da Bola e amanhã estaremos de volta. Um abraço, amigo.
Muito obrigado, Valdir Luiz. Um abraço, meu amigo. Rafael Monteiro, repórter maneiro, seu destaque final.
Você vai ficar na expectativa desse jogo do Flamengo e Júnior Barranquilla. O Flamengo, eu acho que o Flamengo consegue essa vitória com tranquilidade amanhã. O Flamengo é mais time, o Flamengo joga sem pressão. Então, para mim, o Flamengo consegue essa primeira fase e com vitória.
E o repórter ligado, Rodrigo Ricardo, seu destaque final.
Esperando ver o Botafogo ganhar semana que vem.
Luiz Ferreira, Valdir, pra mim você já tinha saído, por isso que eu abri o microfone. Eu senti um veneno no ar aí, ó.
É, o que acontece é o seguinte, o gato sai de casa, os ratos fazem a festa.
Quem mandou você te falar tchau, um abraço, aí, ó.
Ah, fico ouvindo, eu vou ouvir até o final os amigos.
Valdir é craque.
Luiz Ferreira, muito obrigado, meu amigo. Até a próxima e o seu destaque final.
Tite convoca a seleção brasileira nessa próxima sexta-feira para os dois próximos compromissos do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, Rodrigo.
Muito obrigado, gente. Ponto final em mais uma edição de No Mundo da Bola, que teve a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Na mesa de áudio, o talento de Rafael Espíndola. Na central técnica, Joca Sanz. No Mundo da Bola volta na próxima quinta-feira. Eu fico por aqui. Uma boa tarde, um forte abraço, galera.
Rodrigo Campos.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.